debate das 10.
Muito bem, no debate das 10 e hoje vamos falar sobre a realização do encontro de motociclistas em Afogados da Engazeira numa promoção do grupo Dragões de Aço. Grupo aqui de Afogados da Engazeira que realiza o evento há vários anos e a cada ano que passa tem contabilizado aí a participação de vários motociclistas espalhados pelo país afora e até de outros países também. Hoje no debate estamos recebendo o grupo Animais da Picha de Cuiabá, Mato Grosso, tem também de Porto Velho e Rondônia, Val e Pedro estão aqui, Cobras do Asfalto de Brasília, Asfalto e Gasolina de Irecê na Bahia. A partir de agora, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o encontro de motociclistas, pode participar pelo 3838-1213 ou nosso painel interativo que é o www.radiopajeú.com.br. Tem também o Márcio, o Marcos e a Márcia. E o Marquinhos, aqui de Afogados da Engazeira, Anjos da Amizade. Vamos saber mais, um pouco mais da vida dos motociclistas. Eu vou começar inicialmente com o Benedito Beissola, que é do Animais da Pista de Cuiabá, Mato Grosso. Benedito, inicialmente, bom dia. E vale a pena andar tantos quilômetros para participar de um evento aqui em Afogados da Engazeira?
Bom dia. Não só vale a pena andar para participar aqui em Afogados da Engazeira, como no país inteiro, né? E a moto para nós é uma asa da liberdade, né? Que todo mundo tem a sua liberdade, né? De qualquer forma, tem uma liberdade, de que você não aponta errado, né?
Primeira vez que vem Afogados da Engazeira?
Primeira vez, estou gostando muito, pretendo retorná-lo.
E a Benedita, é sua esposa ou anda contigo apenas aleatoriamente?
Não, ela é a minha convivente há 13 anos.
13 anos. É. Ela já deixou você ir a algum encontro sozinho ou não?
Rapaz, de vez em quando eu dou um sonífero pra ela, pra ela dormir, eu vazo.
Você vai sozinho. E quando ela acorda?
Aí ela fica no famoso perdido, tentando me achar o celular desligado.
Benedita, bom dia, seja bem-vindo a Afogados da Engazeira. É sempre acompanhando o Benedito aí, o Beissola, nesses encontros que acontecem no país.
Bom dia. Sempre a gente está sempre junto. Quando um não está, as pessoas já perguntam logo. Cadê o Beissola? Eu não posso sair sozinha. Eu saio sozinha, as pessoas já perguntam dele. Ele sai sozinho, a mesma coisa. Muito bom estar na garupa dele. Muito, muito, muito. Quando ele vai comprar moto, trocar de moto, primeiro ele me chama para ver a garupa. O banco, para mim.
Tem que se adaptar também,
tem que não basta se adaptar. Ser só ele, né? Não, não basta ser só ele, não. Ele escolhe perfeitamente a garupa para mim, porque a gente combina o par perfeito. Muito bom mesmo.
Nós temos aqui também o Val e a Val e o Pedro, que são de Porto Velho, Rondônia. Também já fica pouco distante aí de Afogados da Engazeira, acho que mais de 3 mil quilômetros. Pedro, inicialmente, bom dia. Primeira vez que está vindo Afogados da Engazeira participar do encontro?
Bom dia. Primeira vez, sim. Aí, consertando, eu acredito que dá 6.500 quilômetros daqui lá.
4,5, hein?
Não, 6.500.
6.500. Eu coloquei 3. Eu tenho do dobro ainda, mais uns 500 para tirar, né? Quantos dias vocês passaram para chegar aqui em Afogados?
Na realidade, a gente saiu de lá no dia 25, né? A gente desceu para Brasília, Porto Seguro, e veio subir no litoral. Então, a gente chegou aqui ontem. Então, eu acredito que se for tocar direto daqui para lá, vão uns 4, 5 dias, mais ou menos.
Como é que faz? Pega o período de férias, tira uma folga, já está aposentado. Como é que faz para conciliar?
Não, no meu caso é só nas férias mesmo.
Só nas férias?
Só nas férias mesmo.
Aí, e no caso da Val? A Val é sua esposa?
É minha esposa.
Ela sempre acompanha você também? É como a Benedita? Não dá folga aqui para o Benedito?
Não tem como. Ela sempre vai junto, porque até a gente trabalha junto, né? Então, quando um folga, o outro folga também.
É do trabalho, nas férias?
Isso.
24 horas. Tá sempre marcando ele de pertinho, não é, Val? Bom dia.
Isso, bom dia. Aqui é 24 horas, marcando cerrado.
Vocês são de Porto Velho mesmo?
Eu sou paranaense, nasci em Terra Roxa, Paraná.
Paraná.
Pedro é de Cascavel.
Cascavel. Paraná. Também no Paraná, né? Temos aqui também o Silvio Kleber, que é de Irecê, na Bahia. Já é mais pertinho aqui, na Bahia. Já tinha vindo para Afogados da Engazeira alguma vez, Silvio? Bom dia.
Bom dia. É a primeira vez que eu venho. Estou gostando muito. Está atendendo realmente as expectativas. Tudo que eu esperava que seria do evento já está confirmado aqui comigo.
Você calculou aí quantos quilômetros de Irecê para Afogados?
930 quilômetros.
Nossa, quase mil, não é? Pegou muita chuva de lá para cá?
Não, peguei muita borboleta.
Muita borboleta?
Não é.
Chuva não?
Não.
O que é que está achando aí desse primeiro momento de Afogados da Engazeira, os primeiros contatos com a população e com os motociclistas?
Oh, excelente, né? Eu já revi, eu fiz várias amizades já desde ontem, que eu cheguei aqui ontem. E o pessoal é muito hospitaleiro, muito acolhedor, né? Como todo pernambucano. Eu adoro Pernambuco, Nordeste, e estou muito satisfeito.
Você já está na estrada há quanto tempo?
3 anos só.
3 anos?
3 anos que eu ando de moto.
E quando é que surgiu? Quando é que partiu a ideia? Quando é que surgiu isso? Não, eu vou pegar a estrada e eu vou ser motociclista a partir desse momento.
Acho que foi meu filho que fez pressão, meus filhos, para me comprar uma moto. E aí eu acabei comprando uma moto e estou viajando sempre, sempre sozinho.
Sempre sozinho?
Sempre sozinho.
O que é que você, nessa viagem que você veio para Afogados, de Irecê até aqui, o que achou mais perigoso? As estradas, a questão dos caminhoneiros, a visibilidade, as condições do tempo, o que é mais perigoso para você?
Rapaz, urubu, né? De vez em quando atravessa na frente. E aqui perto mesmo, tinha uns quebra-molas sem sinalização.
Quebra-mola sem sinalização. Eu vou conversar com o Poliano, esse já veio de um pouco de longe também, veio de Brasília, Cobras do Asfalto. Já tinha vindo alguma vez a Afogados, Poliano? Bom dia.
Na realidade, bom dia para todo mundo. Eu nasci aqui, aí fiquei 25 anos sem vir aqui, aí meu presidente sempre falava, mas por que Afogados? Eu digo, eu nasci lá. Os Lagões também eu já tinha conhecido, já tinha visto falar. Digo, eu vou conhecer, ver como é o evento. Maravilhoso.
Você é a família de quem aqui em Afogados?
De Antônio José, que já morreu, né? E João Miguel também da Queimada Grande.
Sei. Então, você trabalha lá em Brasília, é?
Trabalho.
Trabalho em Brasília.
Isso.
E aí aproveitou, tá de férias?
Não. Falei pro meu patrão, tô indo ali e volto daqui uns 15 dias.
Tô indo ali. É, tá igual o baiano, né? Você é logo ali, o cara anda
eu,
até...
Esses 15 dias, eu digo, é pertinho. Eu digo, mas tu volta, eu digo, só Deus sabe.
Mas tá aqui. Eu gosto ainda. Fazia tempo que você tinha vindo ao Afogados?
25 anos.
Saiu daqui garoto, né?
Garoto. Saiu daqui ainda muito jovem, muito bebê ainda.
O que é que achou da sua cidade?
É o que eu estava comentando com ele. Aqui vocês têm prefeito, uma cidade muito organizada, pessoal muito bacana. A cidade, quando eu saí daqui, não tinha crescido tanto que eu cheguei aqui. Eu digo, Afogado, que eu vivi aqui um dia, era só aqui em volta da praça. Agora você anda quase uma hora com a...
Cidade expandiu, né?
Expandiu.
Muito Marcos, bacana. Vem cá para dar as boas-vindas. Ele está com medo ali, pensando que vocês vão pedir alguma coisa a ele. Você... O motociclista é tudo amigo, é tudo camarada, e o Marcos ali por fora, assim, tá, como é que você recebe aí o pessoal de Brasília, de Campo Grande, de Cuiabá? Qual é a alegria, qual é a satisfação para vocês receber tanta gente de várias partes do país, Marcos? Bom dia.
Bom dia, ouvinte da Pajeú, bom dia a todos aqui presentes, Aldo Vidal, Michele, meio da operação aí, e todos. Eu recebo de coração, eu queria ter, como falei para eles ontem, eu queria ter uma chácara. Uma casa enorme, com 100 quartos para abrigar todos eles. Que meu coração é grande demais. Eu não posso ver um motociclista, fico do olho. Eu fico imaginando assim, pô, esse cara vem da estrada, vem de longe e tal. Aí vem aqui procurar pousada, procurar não sei o que. Aí sabe como é que é, né? Aumenta na época do evento, a pessoa aumenta muito a pousada, aumenta o aluguel de casa, essas coisas, né? Vocês sabem como é que é, né? O comércio, né? Mas vem trazer cultura para a cidade, vem trazer renda para a cidade. É um evento muito bom que... Eu só estou 3 anos no motoclube, mas antes que eu não estava no motoclube, eu só vivia estressado, tomava remédio controlado, tudo, teve problema de um AVC. Mas depois que eu entrei num grupo motoclube, me apaixonei e não tem distância para mim viajar, não. Eu estou no meio de uns irmãos, eu tenho uns irmãos. Eu tenho meus irmãos, meus parentes lá em Recife, eu tenho minha esposa, minha família aqui também, mas eles são meus irmãos. Nunca desejar, não. Você sabe que em todo os meios tem uns com e um pró, né? Um contra e um a favor, né? Mas é assim mesmo. Mas eu, por mim, eu queria que minha casa estivesse cheia. Minha casa vai chegar 19, de hoje para amanhã. Mas 19. Aí tem eles, 4, mas eles já estão indo embora amanhã, né? Que vão ter que trabalhar no dia 20 e eles falaram. Mas por mim, eu ficava a semana toda na minha casa. Tá entendendo? É uma satisfação ter eles aqui comigo na cidade.
Quando você chega na cidade deles, eles dão o mesmo apoio também,
Mesmo
Marcos?
Apoio. Eu falei para ele que eu vou pro Rio de Janeiro daqui pro meio do ano, na minha mimosa. Vou visitar uma tia minha no Rio de Janeiro, se Deus quiser. E vou daqui para lá, não quero pagar hotel, não vou dormir imposto, não.
Nossa, no relento, não.
Até assim, ó quem chegou, o Magai chegou aí. Eu, o Magai vinho aí e ele aqui. Aí, ó o show.
Encosta ali no microfone, o Marquinhos já chegou aqui dizendo, quando é que você vai deixar eu comandar um programa aqui? Porque o Júnior disse que deixava. Deixa ele voltar. Quando ele voltar, ele resolve esse probleminha. Você gosta de moto também, Marquinhos? Bom
eu
dia.
Gosto muito. Gosto muito.
Qual é a tua idade?
8.
8 anos. E aí, quando você tiver com 18, já vai logo pedir uma moto aí para o seu pai, para sua mãe?
Eu já tenho um triciclo.
Já tem um triciclo?
Já.
Já pode andar nele?
Já. Meu pai que fez um triciclo. Meu pequenininho, ele mesmo fez, não comprou não, ele fez o triciclo.
É o Magavinha, hein? Bom, pela internet, a Amanda Alcântara está dizendo que ser motociclista é ser livre, conhecer lugares, pessoas, histórias, fazer amigos, sentir essa sensação de liberdade ao pegar a estrada. Aos amigos de fora, sejam bem-vindos. O amor pela estrada e pela moto também, todos são infinitos. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode ligar. 3838-1213. Hoje o encontro de motociclistas com motociclistas de Afogados de várias partes do país. Hoje no nosso debate das 10. Ligando 3838-1213 ou pelo nosso painel interativo. Benedito, tá hospedado onde aqui? Tá na casa do Marcos, né?
Na casa do Marcos.
Tá tratando você direitinho lá?
Opa, a gente tem um irmão pra isso, né? Já foi pegar a gente lá na BR, né? Encontrar com a gente na BR, né?
Ele não é daqueles na hora que vai almoçar, coloca a carne só pra ele, bota ela escondida lá e deixa vocês comendo feijão puro, não?
Não, rapaz, nós chegamos lá, já foi bem recebido, já foi um disco voador, ele fez pra nós um ovinho lá, um omelete e um pãozinho e tal, e já deu pra fora, estamos. Depois viemos aqui pra festa, pra ver os irmãos, então tá tudo bacana, 100%.
É verdade que pra ser motociclista tem que ter uma moto potente, quando tem 150 mil reais pra dar numa moto, tem que ter alto salário, pra ser motociclista precisa isso?
Não, tu que tá dizendo, moço.
Não, eu tô perguntando. Eu perguntei.
Basta você ser honesto, trabalhar e qualquer moto ter a coragem, né? Você tem que juntar uma grana que não adianta você pegar hoje e gastar amanhã. Então você tem que, para nós estarmos aqui, foi juntado muitas moedas, né? E trabalho, só vai fazer uma programação de vida, né? Porque nós todos estamos aqui, fizemos uma programação de vida e, tipo assim, o menino disse, vou ali, né? Aí você fala, eu vou acolá. A mulher fala, eu vou também. Então fala, então vamos. Aí você não tem. A gente já carrega barraca, colchão e tal, então não tem data para voltar nem nada, né? Só Deus sabe a hora, né? Mas nós temos um destino, né?
Bom, Benedita, eu já conversei outras vezes, a Benê aqui, já conversei outras vezes com motociclistas, e o que vale destacar também é a questão do respeito das pessoas, dos motociclistas, pelas mulheres, porque muitas vezes tem alguns eventos que o camarada não quer saber se a mulher é casada, se ela está acompanhada, se não está. É verdade, o respeito prevalece entre o grupo e que não há aquela história do camarada avançar o sinal porque achou a mulher do companheiro interessante?
Não, mas isso daí só acontece quando a própria mulher deixa acontecer. Então, nós que somos mulheres, é o meu caso, eu não dou brecha para ninguém vir falar besteira para mim. Eu não dou. Pode ter até os engraçadinhos, só que comigo não funciona. Não funciona mesmo.
Você tem ideia de quantas cidades vocês já passaram, você e o Beisola?
Já perdi as contas.
Vocês registram, fazem fotos...
Todos
vídeos.
Vídeo, fotos, a gente registra. Em todos os lugares eu estou postando no WhatsApp. Todos os lugares.
Bom, Pedro, quando acaba o encontro, que está retornando, não dá aquela saudade não? Puxa, acabou, vou ter que voltar para a batalha. Tem que pegar 6.500 quilômetros para voltar, para recomeçar tudo de novo. Não dá aquela saudade não de quero mais?
Na realidade, quando a gente estava em Brasília, eu já estava programando para ir no encontro Moto Capital que vai ter em Brasília, acho que em junho, acho que é maio, junho, né? Eu já estava já estou me programando, no caso, para retornar para Brasília em junho. Então, saudade dá de voltar para a estrada, não de voltar para casa. O grande problema é esse aí, né? Que você acaba acostumando com a estrada que você nem sente vontade de voltar para casa.
E essa decisão, Val, de pegar a estrada, de ser motociclista, foi uma decisão do Pedro, ele que tentou te convencer, ou foi o contrário, você que sentiu essa paixão pelo motociclismo? Como é que começou tudo isso?
Não, quando eu conheci o Pedro, na verdade, eu já gostava de moto, né? Mas eu vou contar uma história aqui do meu relacionamento. Faz 20 anos que eu sou casada com o Pedro. Nós temos um casal de filhos. E a gente brinca muito, porque ele fala que eu casei com ele por causa que ele tinha uma moto, mas não é verdade, né? Mas ele sempre fala, tu casou comigo por causa da moto, mulher? Eu falei, foi não. Casei não, mas eu gosto de moto desde pequenininha, sempre gostei de moto. Meu pai é falecido já, mas tinha moto. Então, quando foi só uniu a força, a vontade de andar, viajar. Aqui é uma união. Aqui todos os dois são motociclistas mesmo. Eu também piloto. Então, a gente curte mesmo moto.
O Silvio disse aqui que o mais perigoso que essa na estrada é a questão de urubu. Tem muito urubu. São muitos animais mortos, Silvio, devido a essa seca, essa estiagem aí que a gente está enfrentando. E para você, Val, o que é mais perigoso nessa estrada? Principalmente vocês que pegaram o percurso mais longo de todos os motociclistas que estão aqui.
Olha, o que eu senti, a dificuldade que eu senti, o perigo que eu vi foi bastante quebra-mola sem sinalização. O asfalto novo, pretinho, mas não está sinalizado os quebra-molas, então é muito perigoso. Em relação aos animais na pista, eu acho que qualquer região ou estado que você passa, você vai encontrar, né? Mas eu senti bastante dificuldade nos quebra-molas, bastante, um perigo muito grande.
Esse percurso que vocês fizeram, a moto apresentou algum problema ou foi tranquilo?
Não, foi tranquilo, só a corrente da XT do Beisola que rebentou, mas é normal, mas foi tudo muito tranquilo, sem problema algum.
Vieram os dois numa moto ou cada um na sua?
A gente veio casal, cada casal numa moto.
Cada casal numa
Isso.
moto. Isso. Bom, Silvio, a Maria Helena Magalhães, ela está querendo saber se o Silvio tem contato de alguma rádio em Irecê. Se tem telefone, ela disse que tem parentes por lá e conhece a família Magalhães. Tem uma rede de postos, se você conhece a família Magalhães, que tem uma rede de postos de gasolina lá em Irecê.
Não, não conheço e por coincidência tem um posto em João Dourado, posto de combustível, que é a próxima é Irecê. E a rádio lá, a Rádio Caraíbas, é só entrar no site... caraibasfm.com.br que ela consegue o contato e até ouvir programação.
Bom, Marcos, vocês têm ideia de quantos motociclistas Afogados da Engazeira pretende receber nesse encontro que acontece durante essa semana? Dá para fazer um prognóstico aí em relação à quantidade?
Rapaz, eu imagino que uns 300 e pouco, 350, 400
motoclube,
né? Motoclube, uns 280, mais ou menos.
Motoclube. E aí, cada motoclube desse vem com quantos? Com 8, 10?
Vem com 5, 6 integrantes, tem de 2, tem de 8, tem de 10, entendeu? Depende. Agora, tem motoclube mesmo, no limite mesmo, tem uma faixa de uns 35 a 40 integrantes. Vem de São Paulo, da Bahia, Pernambuco inteiro, Paraíba, de Santo Paretama, né? João Cabelo, né? Então, o grupo dele é muito, muito grande mesmo. Só dele. Só uma faixa de uns 35 componentes. É mais, né? Mais de 35 componentes.
E para contar com esse número de participantes, é necessário também que vocês estejam visitando os motociclistas, os grupos, né?
É, porque eles fazem inscrição, né? Na hora da inscrição é que vão contabilizar quantos motociclistas vêm, né? Eles fazem, no caso aqui, eles tiveram a lembrança do motociclismo, é o troféu, né? Esse projeto parece que foi 320 troféus. Sempre falta. O ano passado mesmo, chegou o casal, um amigo meu que vem de Aracati. Chega amanhã ele. Aracati, Alagoas de Canoa Quebrada, eles vêm. Vem seis, olha pra casa. E vem de Macau, também tá chegando hoje de Macau. Aí sempre quando eles vêm assim, eu vou uma mulher só. Aí no meio do caminho vem juntando. Só, mas tem lugar pra ficar aí, a gente dá um jeito. Vai na varanda, no muro. Já consegui uma casinha lá próximo de casa, lá atrás da Zopala, lá um vizinho lá me ofereceu a casa. Agora, só tem um problema só, viu? Tem que ter cliente, assim, um muriçoca, vamos levar você. Mas tem problema, em todo canto tem muriçoca. Os caras chegam uma cervejinha, cansado, não vai vir nem muriçoca. Aquele me perguntou como é que eu chamava muriçoca aqui, o Bissola. Como é que chama muriçoca? Não precisa chamar não, já vem já. Você nem chamar.
Ela já vem sem chamar.
Então, como eu lhe falei, eu queria ter um casarão, um espaço maior para obrigar todos... No modo que entra no Face, Magalhães, aí o evento aí, pode vir, que é bom. Muita gente não conhece, somos amigos, né? Que pergunta pra gente, né? Só, e aí o evento aí, pode vir tranquilo, que o evento aqui é bom demais, não tem pra onde correr, não, é bom mesmo. Aí, uma satisfação enorme ter eles aqui, como você falou, né? Quando eu vou também pra cidade deles aí, quando chega no domingo, aí dá aquela saudade, começa a arrumar a moto, as coisas pra viajar, acho, pra que foi embora? É igual a quarta-feira de cinza, né? Ô, domingo ingrato, chega tão depressa, só para o motofest acabar.
Olha, você que veio de Brasília, acho que aí 2.500, 2.600 quilômetros, talvez. O que é que você achou de mais complicado na estrada? Qual foi o obstáculo maior que você enfrentou?
Olha, o obstáculo maior é quando eu vinha em Rui Barbosa, tinha caído uma ponte, eu tive que voltar quase 400 quilômetros para poder pegar outra estrada. Esse foi o maior obstáculo que eu achei na estrada.
É, chuva não é problema, não? Chuva, sol?
Não, estava chovendo, mas aquela chuvinha fina não oferece problema nenhum.
Bom, pela internet, a Joana Amorim está dizendo que, em relação à questão das mulheres que acabam se entregando fácil, diz ela aqui, né? Para os motociclistas, porque tem moto bonita, tem aquela coisa da roupa. É verdade que motociclista é bicho namorador mesmo, Beisola?
Rapaz, eu não posso dizer isso aí. Tá? É. Tá meio complicado, né? Eu tô gastando aqui cinco dedos do ser aberto, né? Então, mas existe, né? Como, só existe o motociclista namorador porque existe a mulher que dá bola, né?
Agora, benetando, nem pensar, né?
É, dá uma piscadinha assim no olho, dá um cisco, né?
A Maria José Carvalho e a Maria de Lourdes parabenizando vocês, dizendo que são corajosos. Tem que ter coragem mesmo, Benê, para andar na garupa de uma moto, sair de onde vocês saíram, rodar tantos quilômetros para vir até aqui?
Tem que ter muita coragem mesmo. Muita coragem para pegar uma estrada, não sabe o que vai acontecer, muitos caminhões, muitas ultrapassagens, as pessoas fecham a gente, tem gente que odeia ainda motociclista. Tem caminhoneiro que... A gente não tem culpa dele estar trabalhando, cada um tem sua escolha de vida. E nós escolhemos ser livre.
Pedro, é verdade que a diferença, eu até conversava aqui, acho que há uns dois, três anos, e teve um motociclista que disse que a diferença de ser motociclista é que você andando de carro, você vê a paisagem. E você andando de moto, você é a paisagem. É isso mesmo?
É mais ou menos isso aí mesmo. A sensação de andar de moto é uma sensação muito gostosa. Até, inclusive, ontem eu comentei na estrada com o Beisola, eu falei, rapaz... A gente é muito besta mesmo. Eu tenho um carro com ar-condicionado e eu tô aqui nesse sol quente aqui, com a bunda doendo. Mas, tipo assim, vou continuar e a minha vida é andar de moto. Eu amo andar de moto. Há muitos anos que ando de moto. A sensação de andar de moto não tem comparação com andar de carro. É totalmente diferente.
Bom, nosso companheiro Celso Brandão está por aqui. O Celso que é responsável, um dos responsáveis pelo grupo Dragões de Aço, que realiza esse evento todos os anos, apesar das dificuldades enfrentadas, é uma correria danada, tem aquele limite de patrocínio. Celso, bom dia. Como é que você recebe tanta gente, tantos motociclistas de várias partes do nosso Brasil?
Bom dia, Aldo. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom, Aldo, isso é uma satisfação sempre renovada a cada ano estar recebendo os nossos irmãos motociclistas de todo o Brasil. E a gente fica feliz, por exemplo, com pessoas que vêm assim de distante, como Roraima, Cuiabá, Mato Grosso, tem um pessoal de Minas Gerais, tem gente que está vindo da Bahia, de vários pontos da Bahia. E a gente fica muito feliz porque a gente tem anunciado isso como um evento nacional e as pessoas têm entendido. E aí... A felicidade é grande, até porque quando a gente chega nesses locais por onde, né, passamos, sempre encontramos algum desses irmãos que já vieram aqui e que tem também essa grande felicidade de receber a gente por onde a gente passa. Então é muito bom, quando se fala em irmandade, é exatamente isso que acontece. E só sabe o que é essa irmandade quem viaja. Quando você tem um problema e você contacta com alguém... que está muito distante, que ele já conhece a pessoa aonde você está, que já mobiliza essa pessoa para ir lá te ajudar. É um negócio impressionante e tem em todo lugar do Brasil. Não é uma coisa que rara, não. É uma coisa que se encontra em todo lugar do Brasil, se encontra alguém disposto a viajar e a ser irmão, e um prazer muito grande. Existe, inclusive, uma entidade que está aí, né, e coloca sempre no Face, né? AMEB, Amo São Paulo, está sempre colocando no Face, e os irmãos motociclistas que estão em determinadas regiões, exatamente para as pessoas e os motociclistas daquela região saber que está passando um motociclista naquela região, para dar apoio, para dar amparo, para ajudar no que for necessário e até conversar. Porque muitas vezes a gente encontra gente que viaja sozinho, não tem nem com quem conversar. Eu já fiz várias viagens assim só, e a conversa é quando você chega num posto de gasolina. Nem desce da moto, manda abastecer, e a sua conversa é com o bombeiro. E aí, velho, tá tudo bem, aqui começa a cidade, e o cara começa a falar com você. É a única conversa que você tem. Aí daí por diante você abasteceu, vai embora, é sozinho de novo. Só é você e seus pensamentos. Então, há muita gente que viaja assim, solitário. E, na verdade, precisa de um abraço, precisa de um carinho, precisa de uma conversa, precisa ser recebido, apoiado. Isso é o que faz a diferença no motociclismo. Em qualquer profissão onde você chega, você encontra alguém. Mas no motociclismo é diferente. É um esporte, é uma coisa que se faz por prazer e se ajuda por prazer. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. Eu fui para um evento em Brasília e eu fiquei impressionado com o pessoal do Pregadores do Caminho, que montaram uma verdadeira oficina dentro do evento, só para socorrer motociclistas. Porque vai gente de todo o Brasil para Brasília, assim como vem para Afogados da Ingazeira. E esse é o meu sonho, é montar uma oficina dentro desse evento para tratar desses motociclistas que chegam com problema em suas motocicletas e que muitas vezes sai com um problema daqui para resolver lá na frente, às vezes quebra e fica no meio do caminho, exatamente porque não teve um apoio dessa forma, dessa natureza, dentro do evento. Já em Brasília, é uma cidade maior, mas a gente via um grande mutirão de motociclistas, um mutirão de mecânicos e de pessoas para ajudar exatamente as pessoas que chegavam lá. E o custo dessa ajuda? 0,800. Que é o mais interessante para quem já vem na estrada, já vem gastando. E aí é onde eu vou levantar essa bola aqui e pedir às pessoas de Afogados na Ingazeira que não explorem os motociclistas. Porque esse pessoal já vem distante, já vem rodando, já vem gastando e muitas vezes chega aqui ainda explorado por algum desavisado que pensa que aqui chegou um pessoal que faz dinheiro, que trabalha no Banco Central e faz dinheiro a hora que quer e vem para cá para gastar aqui. E na realidade não é isso. As pessoas vêm para cá porque amam motociclismo. É tanto que a gente reserva área de campo exatamente para essas pessoas que não têm condição de pagar hotel. Exatamente para essas pessoas que amam motociclismo e que querem estar presente. E aqui não há acepção de pessoas. Aqui a nossa propaganda é não importa as cilindradas, o que importa é o espírito aventureiro. Então aí o cara pode chegar de Biz e pode chegar de Hayabusa. Para mim é a mesma coisa, não faço diferença. O que me interessa é a pessoa humana, é o cara que está sobre essa moto, sobre duas rodas. E mais nada, não me interessa o poder aquisitivo de ninguém. E nem estou aqui e até defendo que as pessoas não explorem de forma nenhuma os motociclistas que estão em Afogados da Ingazeira e ainda os que hão de chegar.
De que é que motociclista não gosta, Celso? Quando ele chega no evento, que está lá o evento acontecendo, e de que é que ele não gosta na cidade, ou seja lá, o tratamento, o espaço, de que é que ele não gosta?
De ser chamado de motoqueiro.
De motoqueiro. É. Por que é que é porque o motociclista se acha melhor do que o motoqueiro?
É? Não é se acha, é porque há uma diferença. É, há uma diferença de exatamente por quê. O motociclista, ele procura cumprir leis, ele anda como é que se diz assim, corretamente, e vive em cima de uma motocicleta por aventura, né, passeando. Enquanto que o motoqueiro, ele não cumpre essas leis e usa a moto para trabalhar, enquanto que o motociclista usa a moto para lazer.
De madrugada é comum a gente ouvir, geralmente quando acontecem esses encontros, aquelas motos com os canos de escape adulterado e até meio rasgado, acelerando. Oh, aquele barulho, não são motociclistas ali não, né?
Não, pode ser motociclista que quando bebe aí encarna o espírito de motoqueiro.
E aí o que é que o responsável do grupo faz numa situação como essa?
Tenta resolver o problema o mais rápido possível para que as pessoas não fiquem perturbadas e venham a ter problemas, né, com a polícia, porque isso é caso de polícia. Perturbação de sossego.
O evento desse ano, pelo que você está notando, está menor do que o ano passado, está igual, vai ser maior? Qual é o termômetro?
Vai ser maior. O termômetro são todas as pousadas lotadas, mais de 20 casas locadas, muita gente ainda dando nome para alocar essas casas e três áreas de campo que serão ocupadas, e o ano passado tivemos apenas uma área de campo. Então nós acreditamos, né, piamente de que teremos um evento bem maior do que o do ano passado. Além do mais, nós estamos de volta para a Avenida Rio Branco, que é o quê desse evento. E quando nós levamos para o centro esportivo, muitos motociclistas acreditavam que o evento não prestava exatamente pela infraestrutura e o local fechado. Porque o motociclista gosta de coisa aberta, livre, com liberdade para entrar e sair sem maiores problemas. Então dava uma impressão que era um evento pago, dava uma impressão que era um evento fechado, quando na realidade sempre foi aberto e sempre foi livre para todos transitarem normalmente dentro do evento. Agora aqui na Avenida Rio Branco ele dá digamos assim, um charme. Ele fica muito bonito. Eu fico olhando aqui de baixo todas essas barracas armadas e quando está assim, à noite, que fica tudo iluminado, a gente vê que é um circo lindo, que é o circo do motociclismo, e essa irmandade, esse carinho, esse abraço, que você chega e abraça uma pessoa que você nunca viu. E aí, meu irmão, fez boa viagem, fez teu nome, tu veio de onde, essa coisa toda, essa preocupação, tá tudo bem, isso é uma maravilha, é o melhor circo do mundo.
Programação de shows já está definida, não é, Celso?
Definida, nós vamos estar recebendo muita gente que vão estar passando no palco do motoclube, assim como a banda Trem de Pouso vai estar conosco, a banda Discípulos, que é uma banda gospel, que vai estar trazendo um rock gospel, tem também Vozes do Forró, Genailson, Renato Marinho, Genailson e banda, né? Renato Marinho e Trem de Pouso, já falei? Então pronto, essas bandas aí vão estar, né, trazendo, Duas Leis também, vão estar trazendo, fazendo o som do evento de motociclistas. E eu acredito que será um evento que nós teremos uma variedade de música, nós vamos ter o pop nacional, e nós vamos ter o rock nacional, e nós vamos ter forró e, né, ainda música gospel, para quem gosta ou quem quer ouvir uma boa música também vai comparecer na avenida.
Bom, a Irene Nogueira está dizendo o seguinte: todo mundo tem limites. Quais são os limites de vocês?
Rapaz, essa pergunta é para mim.
Para vocês, hein?
Responda aí, Beissola. Qual é o teu limite?
O limite acho que não tem, né, meu irmão? É só a morte, porque se tivesse limite, nós não estaríamos aqui, né? Seria ser limitado a andar hoje. Que limite é só para quem está preso. Nós somos livres, já disse, né? Então, o limite é só para quem está preso. Para nós temos a liberdade, a asa da liberdade. Você sabe por que o cachorro, quando está num carro, ele bota a cabeça para fora?
Não,
sei. Geralmente você já vê a maioria dos cachorros, quando está com a vida aberta, põe a cabeça para fora, né? Porque o vento é uma delícia, meu irmão. O vento é uma delícia. Até ele que vai te curtir. Pode prestar atenção nisso aí. Sempre tem um cachorro com a cabeça para fora. Por causa do vento. Imagina nós, então.
Pois é. Pela internet, o Cláudio Kennedy, da Kennedy Video, dizendo que o pessoal fala é a mais pura verdade. Ele disse que foi uma viagem para Fortaleza na sua moto. Passou por Recife, João Pessoa, Natal, destino final, Fortaleza. É uma adrenalina inexplicável. Esse ano disse que vai novamente, ele e Deus. Por sinal, tem essas fotos no Facebook. Aos motociclistas, sejam bem-vindos. Vou perguntar para o Beissola mesmo, vou voltar para ele. É verdade que motociclista não gosta de tomar banho, é?
Eu já te disse, rapaz, você que está dizendo.
Não, eu estou perguntando. Eu estou perguntando.
Rapaz, eu ando sujo, mas eu ando cheiroso. Você já viu isso? Eu ando sujo, mas ando
cheiroso. Mas ando cheiroso, né?
Porque a roupa suja não tem como você lavar no meio da rua. Então eu ando sujo, mas ando cheiroso. Tu
quando
quer ver, vou levantar o braço.
Quando vocês chegam no local aí, por exemplo, aqui na Rio Branco, o pessoal tá instalado, você não. A Benê estão na casa do Marcos e tem toda uma estrutura. Mas quando fica no meio da rua, num espaço, como é que faz para se virar essa coisa de alimentação, de tomar banho, de se cuidar? Como é que vocês se viram?
Então é o posto de gasolina, né, onde recebe os irmãos caminhoneiros também, né? Compartilha com eles lá, né? Compra fichinha, toma um banho e aí por aí se vai, né? Eu tô rodando já muitos anos, vou te falar a verdade, eu vim pra cá com duas calças, uma jeans e uma de nylon, que não usa, entendeu? Eu já tenho a roupa apropriada que eu uso, né? Tirando aquilo lá, é duas calças, camisas são três que eu trouxe.
Do pessoal aqui, dos motociclistas que estão, quando não estão na estrada, a gente sabe que essa coisa de álcool e direção não combina, mas quando tá no evento, quem é que gosta de tomar uma cachaçinha? O Beissola toma? O Val toma? O Pedro toma? O Poliano? O Silvio, o Marcos, o Brandão, a gente já sabe que é evangélico. E só Benê aqui, mas agora com limite. Eu também aprecio. Eu sou mais da linha da cerveja, né? Sou mais da linha da cerveja. Muito bem, estamos de volta com o nosso debate das 10 e hoje falando sobre o encontro de motociclistas que acontece em Afogados da Ingazeira. Começou ontem e vai até o domingo pela manhã. Beissola, já teve lugares de vocês participarem do encontro e não ter mais vontade de voltar pela forma como foram recepcionados?
Nunca é da mesma forma, né? Mas já teve sim, sabe? E a cidade é muito boa, mas eu volto lá pela paisagem, sabe? Não pela...
pela recepção.
Tipo em Mato Grosso, né? Barra do Garça, muita zoeira, muito jaspeiro. É fumaça, é borracha, é aquela coisa, sabe?
E tem um rio que é a divisa do estado, muito lindo lá, sabe? São duas pontes, a água não mistura, mas é uma zoeira total ali, viu? É mulher ficando pelada, e coisa que, né? Minha costela fica roxa, mas não tenho culpa, pô. Vou fazer o quê?
Vocês têm filhos?
Eu tenho.
Mas eles convivem com vocês ou não?
Não, eles convivem. A filha dela já é casada, né? E o meu também já é. Sei.
E no caso de vocês, Pedro e Val, quando vocês, para deixar os filhos, como é que eles se compreendem? Mas já vão deixar a gente aqui para andar 6.500 quilômetros? Como é essa conversa para explicar para eles que vocês vão ter que participar de um encontro e deixar eles sozinhos?
Na realidade, eles já são grandes já. Eu tenho uma menina de 19 anos e um menino de 14, né? O menino não é muito ligado para moto, não. Ele não é muito fã de moto. Aí eu peguei e mandei de avião para casa da minha filha, que a minha filha mora em Cuiabá. Aí ela faz faculdade lá e ela mora lá. E eu mandei o menino para lá para ficar com ela lá.
E ele, o de 14, volta e aperreia muito. Mãe, volta. Ô, mãe, fica aí mais uns dias, pode ficar à vontade.
Eu não vou negar, não. O menino tem 14 anos, mas o menino... Para ele não tinha que viajar, não. Ele tinha que ficar lá, cuidando dele.
Tinha que ficar.
Tinha que ficar. Ele é menino mesmo. Só é grande, mas é pequenininho mesmo.
E aí, entre
o caçula.
Entre o Pedro e ele, você escolhe o Pedro, né?
Sempre vai ser o Pedro. Lógico, se não tivesse o Pedro, não teria ele. Mas, primeiro lugar, o marido. Depois, os filhos. A mulher motociclista é assim.
Toda vez ela larga ele com uma nota de 100 lá. Mas é um monte de 100, né?
Um monte, né? Celso, o doutor Luiz Carlos, ele está querendo saber se quem é motociclista sem clube e vai a um encontro tem os mesmos privilégios de um motociclista que participa de um motoclube.
Ele tem os mesmos privilégios, vai participar de todo evento sem maiores problemas. No entanto, ele não vai poder fazer inscrição no evento. É que essa inscrição é exatamente feita para motociclistas que têm clube. E você faz a inscrição em nome do clube, não é em nome do motociclista. Então, quando você chega, eu sou do motoclube Dragões de Aço. Então, o cara vai lá e registra Dragões de Aço, não é Celso Brandão, entende? E aí, a mesma coisa, se você não tem essa identidade, então você vai ficar sem participar dessa parte de inscrição, sem receber troféu, mas o evento ele é feito... para todos, sem distinção alguma, pode vir participar sem maiores problemas, viu, Luiz Carlos?
Marquinhos Filho, já tá dormindo, Marquinhos?
É.
Tá com fome, é?
É.
Tá chegando a hora do almoço. Você ainda toma mingau? Ainda?
De vez em quando.
Faz xixi na cama?
Não.
De vez em quando, diga, de vez em quando.
Não, de vez em quando não, não, faço não. Se eu sinto vontade de fazer xixi ou cocô, eu levanto da cama, vou pro banheiro e volto a dormir.
E quando seus pais vêm para o encontro, deixam você em casa sozinho ou você vem também?
De vez em quando eu venho pra com eles e de vez em quando eu fico com minha avó.
O que é que você acha mais bonito quando acontece um evento desse?
O que eu acho mais bonito é que de quando as pessoas estão se divertindo, sorrindo... A música, todo mundo alegre, é isso que eu acho mais lindo e bonito.
Você sabe dançar?
Sei.
Dança bem, é um pé de valsa?
Dança.
Puxou a quem? A Márcia ou a Marcos?
Eu sei.
Bom, Silvio, lá em Irecê, vocês promovem também encontros? A cidade lá de vocês promove?
Sim, o Asfalto Gasolina promoveu... No encontro no ano 2011 e 2012 foi o Irecê Motoclube.
Geralmente, Celso, essa programação, porque há uma preocupação quando é na Rio Branco em relação ao horário. Tem muitas pessoas idosas que moram na Rio Branco e ruas adjacentes. Há uma preocupação em relação a essa questão do horário?
Ah, exatamente isso, Aldo. A volta da nossa festa para a Avenida Rio Branco se deu exatamente... Né, depois que a gente enviou, né, pediu uma reunião com o Ministério Público para que isso pudesse acontecer, e uma das coisas que foi dito foi exatamente essa questão da preocupação com o horário por parte dos moradores que reclamavam não das festas, mas do horário em que essas festas acabavam. Então aí o Ministério Público tomou a decisão de fazer com que essas festas pudessem encerrar pelo menos uma hora da manhã. E a gente vai cumprir esse horário de determinação no rigor. Uma da manhã a gente vai estar parando, porque a festa de motociclista ela não acontece somente à noite, ela acontece o dia inteiro, né, e se estende até 1 da manhã. Então aí a galera vai ter um tempinho para dormir e 7:30, 8 horas da manhã vai estar no batente de novo. Por exemplo, hoje você pode achar que não está acontecendo, mas o evento já está acontecendo. Aí à noite vem a questão da parte musical do evento. Mas daqui a pouco nós vamos estar lá no posto, no PE 292, que é lá próximo ao Clube dos 100, vamos estar lá reunidos no posto, vai ter uma música ao vivo, essa coisa toda. Às 3 da tarde a gente vai sair de lá direto para o Museu do Rádio. Será um passeio cultural onde a gente vai estar no Museu do Rádio conhecendo a história da Rádio Pajeú e a história do rádio brasileiro. E em seguida, aí o pessoal já vai descansar mais um pouco para 6 horas já estar aqui quando começa a parte musical do evento. E aí 1 hora da manhã é tempo demais e a gente para. Amanhã de manhã, por exemplo, nós vamos tomar café na cidade de Iguaraci. Então vamos sair daqui 7:30, 8 horas, tomar café lá, 11 horas a gente está de volta, tem um churrasco na avenida com música ao vivo, aí se estende até as 4 da tarde, aí outra parada para um pit stop, e depois volta às 6 da tarde, já tem som novamente no palco, isso vai até 1 da manhã de novo. Então é um tempo que você fica muito tempo envolvido no evento, tanto quem trabalha quanto quem está participando do evento. Tem gente que chega no evento, por exemplo, e fica o tempo inteiro, e chega no domingo e já apontou sem condição de viajar. Então fica por aí, cara, não vai viajar na situação dessa, exatamente porque o cara se cansou muito. No sábado, geralmente, a programação ela é mais leve, exatamente porque a maioria dos motociclistas sai cedo pela manhã, 5:30, 6 da manhã, 7, e aí, depois do café servido, eles vão embora. E aí, é preciso dormir um pouco mais, até porque, para quem bebe, não chegar num posto rodoviário e ter que estar soprando bafômetro e ficar, né, preso e ter a multa de R$ 1.943, não é bom para ninguém. E aí, para evitar isso, as pessoas param de beber mais cedo, e até 1 da manhã, você fazendo isso, você acordar no outro dia, 8 horas da manhã, livre desse álcool no sangue.
E quando tem alguém insatisfeito, são muitos detalhes para fazer uma festa como essa, é localização, é questão de acomodação. Quando tem alguém insatisfeito, o que é que a organização procura fazer para que essa pessoa volte ao normal, se acalme e não saia daqui com uma má impressão?
Bom, a gente tenta sempre fazer o melhor, né? Às vezes tem coisas que saem da nossa ossada, por exemplo, o Ministério Público proibiu vender bebida em garrafas
de vidro.
De vidro. E aí o sujeito está lá com a barraca e o estoque dele é todo em vidro. Aí já passamos ontem, meu amigo, você não vai poder negociar essa mercadoria. Aí hoje de manhã está o cara com a mesma mercadoria lá. Meu irmão, já te falei, vai trocar isso, que tu não vai, né, trabalhar com isso. A polícia vai passar aqui, vai prender tua mercadoria, tu perde o dinheiro, nem trabalha e vai ficar perturbado aí com o que tu perdeu. E o cara fica insistindo, pronto. Isso aí já é um problema que fica no seu quengo para você equacionar. E aí a gente tenta resolver as coisas da melhor forma possível para que ninguém saia insatisfeito. Só que tem gente que insiste em fazer o errado. Aí essa insatisfação ele vai ter que levar, porque é segurança para o motociclista. Nós não podemos de forma nenhuma permitir que o cara tenha vendido bebida alcoólica em garrafa para depois eu ter um problema mais tarde. Que apesar de termos uma incidência muito pequena em relação a problemas de briga no evento, a incidência é tão pequena que a gente nem lembra. Aconteceu nesses 12 anos que já aconteceu 2 incidentes e nada mais, nada mais. Incidentes besta, vias de fato, e aí pessoas aqui de Afogados mesmo, ninguém de fora, e aí criam esse problema exatamente. Aí vem uma garrafa e pode cortar alguém e tirar, inclusive, o brilho da festa, e isso nós não queremos. Mas, com certeza, ele vai entender isso e vai fazer essa permuta e negociar mais tarde a sua lata, e as garrafas vão ser trocadas por latas tranquilamente. Eu acredito nisso.
Ou tem alguém aqui da turma aqui comercializando ou só apenas participando do evento? Porque surgiu pergunta aqui em relação à comercialização de acessórios. O que é que tem para vender lá? O que é que a pessoa vai encontrar? O que é que o motociclista encontra? E até quem não é motociclista, mas é motoqueiro e precisa estar numa moto e tem os acessórios de segurança como luva, capacete, jaqueta. O que é que vende lá?
Tudo. Tudo que o motociclista precisa para viajar, ele vai encontrar
até
lá.
Até uma moto tem para vender?
Tem também. Com certeza você vai encontrar alguém com uma placa. Vende-se. A moto está lá para vender. Até se você quiser comprar, compra. Por exemplo, eu estou vendendo uma bolha. tô vendendo uma bolha de cistê. Pronto, tá lá, vai. E se aparecer o cara querendo comprar, já vendi. Entendeu? E, mas isso vai ter também na barraca do papagaio, que só vende acessórios. Você pode comprar lá vários acessórios para moto. Aí você vai encontrar barracas que você vai comprar do colete, jaqueta, calça, bota, luva, né, bandana, boné, anel, bandeiras de estados, essa coisa toda. E aí você vai encontrar todas essas barracas. São oito barracas nesse sentido, exatamente para equipar o motociclista. Agora, como você falou, isso não impede do cara que anda de moto andar equipado. Essa também é uma grande diferença de motociclista para motoqueiro. O motoqueiro anda de qualquer jeito, quando cai é fatal. É por isso que a gente vê a notícia assim, motoqueiro morreu. Motoqueiro mesmo, porque ele estava, né, uma quedinha simples, se ele tivesse com um bom capacete, de luva e todo equipado, ele teria escapado. Você tem uma ideia, Aldo, de um cara do Rio Grande do Norte, a gente saiu de Salgueiro, e ele tinha uma moto muito violenta, e a gente insistiu para ele comprar um equipamento. Ele andava de jeans, era jeans para todo lado, uma blusa jeans, calça jeans. Rapaz, compra uma roupa, velho, tal, tal. O cara tinha uma moto possante de R$46 mil a moto dele, mas andava desse jeito. Aí conseguimos fazer a cabeça dele, ele comprou um macacão. Quando vinha de volta, escapou por conta desse macacão, entendeu? Aí ele bateu num bode que dividiu a roda da moto dele, agiu como se fosse um cilindro, abriu no meio, então, e o cara ficou lá. Quando tiramos o capacete dele, ele não caiu. Quando tiramos o capacete dele, só não tinha cocô de bode na cara dele por causa do capacete. Entendeu? Aí, pra lavar um cara desse, tivemos que chegar em Salgueiro e tomar num lava-jato, pra tirar toda a sujeira. Entendeu? Então, esse é um grande detalhe. Equipado, você evita a morte. Evita, com certeza. E tem gente que cai umas quedinhas simples, aí tem uma contratura, né, grande, e que vem a falecer exatamente porque estava sem um equipamento para viajar. E aí vale lembrar que o teto somos nós, né? O nosso Kenga é o teto da mão. E você caindo é esse teto que vai para o chão. Então é preciso você estar bem equipado. Tem gente que se amarra para comprar um capacete e aí compra qualquer um. E não é assim qualquer um. Tem que ter um capacete que ele tenha maior resistência, exatamente para num tombo como esse você tenha a sua vida preservada.
Pelo que eu pude pesquisar aqui, me parece que o motociclista mais velho do Brasil é o Tio Bel, né? Não é, Bessão? Você que...
Eu acho que o pessoal aqui não conhece o Tio Bel. Ele. É, o Tio Bel tem 93. 96, né? A última vez que eu vi o Tio Bel, ele tinha 93.
É, 96, né? Mas você está certo, 95, mas isso é de 2012, tá? 2013, é. 96 anos.
Então, para você ver, esse cara aí é apaixonado. E ninguém tira isso dele. E eu acredito que no momento que ele não puder mais viajar, ele vai arrumar alguém para levar ele. Com certeza.